Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, na sua televisão também, você que está acompanhando aqui no Central de Notícias Brasil no YouTube, não esqueça de dar o seu like, o pessoal do YouTube só manda carta dizendo que eu falei demais. Me manda cá dizendo que o povo está assistindo.
Estão cobrando.
Mas já passou de 44 mil inscritos lá para poder receber a notificaçãozinha para dizer assim, ó, Humberto Fernandes entrou, né, para falar a doideira que ele fala aqui.
Aí você aproveita e dá um like.
Tem um
aí,
professor, né, de jornalismo que morre de raiva quando eu falo algumas coisas aqui.
Professor,
mas doutor, acho que a gente tem que seguir, claro, as regras do jornalismo e tal. Eu não estou aqui para ser um...
Nós estamos aqui para dizer que as regras estão erradas, mas nós não andamos em cima da regra.
Não, né? Sou transviado.
É. Mas também não andamos assim, né?
Transviado.
Transviado é mais ou menos... É interessante. Mas a gente também não está aqui com aquele jornalismo engessado, né, Humberto Fernandes?
É aquele negócio, padrão, o cara não pode nem se mexer, tem que ficar enquadradinho lá, aqui todo mundo.
Aqui a gente até está para se levantar da cadeira.
Eu acho que a gente tem que falar o que o povo entende, pronto. É. Olha, rapidamente, vamos trazer, o aconteceu no Porto de Itaqui, foi durante 2 dias, um grande evento da 2ª Assembleia Geral Itinerante da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviária. E aí foram concluídas as atividades ontem, após esses 2 dias de intenso lá no Porto. O evento reuniu líderes e especialistas de todo o país para discutir o presente e o futuro do setor portuário no Brasil. E o Porto do Itaqui continua liderando como um dos mais modernos, mais tecnológico, mais logístico do mundo e, claro, bem mais posicionado no planeta, porque aí, sim, Deus colocou assim, ó,
aqui geograficamente,
né? Aqui é um local que você vai estar estrategicamente mais próximo de todos os outros continentes, e aí a movimentação vem logo para vocês, porque aí eles vão economizar combustível para poder chegar e tempo. Para chegar até aqui. O Carlos Roberto, que é diretor de operações do Porto, falou:
o Brasil é um país grande, com portos distantes, diferentes, realidades diferentes. Na realidade, nós temos vários países econômicos dentro do Brasil. E hoje nós temos aqui todos os portos brasileiros, os principais portos brasileiros estão aqui. É uma troca de informações, conhecimento, experiências. Mas eu acho que o mais importante é a gente, o Maranhão, o Porto de Itaqui, está mostrando, provando perante o Brasil que nós somos um grande porto, nós somos um grande player, que o Maranhão também, o Itaqui, pode ser um exemplo para o resto do Brasil. E nós somos um porto comprometido com o meio ambiente, nós somos um porto com a inovação, nós somos o porto, primeiro porto em inovação do Brasil. Então nós também estamos passando conhecimento, nós estamos mostrando que é possível, sim, o Maranhão, o Itaqui, estar entre os melhores do Brasil, com certeza dentro dos melhores da América do Sul, e por que não sonhar em ser um dos melhores e mais eficientes portos do mundo.
Gosto quando o cidadão fala assim, com orgulho, com fé.
E com otimismo, com esperança.
Não é negócio da gente se sentir pior do que os outros.
Menor do que os
mas
outros.
Mas é o Maranhão, é o Brasil.
É fim de linha.
Os Estados Unidos é que são poderosos. Não, poderosos somos nós. Se nós não pensarmos com essa altivez, gostou dessa palavra?
Com essa autoestima.
Né? Com essa autoestima, nós nunca vamos ser sempre os subordinados.
Vamos ser sempre
sendo comandado pelos outros. Não, é hora de pensar em nós sermos liderança, atrair investimentos para cá, colocar o povo para trabalhar, colocar o povo para plantar, para fazer tudo, para dizer assim, olha, nós somos independentes, nós andamos com os nossos próprios pés, nós temos inteligência, nós vamos investir em tecnologia, nós vamos investir em conhecimento, em ciência, e nós vamos destacar para o resto do mundo.
A questão
agora, para isso, primeiro tem que estar aqui, ó, na cabeça, na mentalidade das pessoas, para a gente deixar de ser somente teleguiados, monopolizados e escravizados pelos outros.
Antes, a maioria das pessoas que trabalhavam nos portos eram de outros estados, por conta da falta de capacitação. Agora
pois
nós
temos
capacitação aqui.
Capacitar o nosso tem pessoal capacitação também.
Aqui agora. Exatamente. Né?
É só estar pronto para trabalhar no porto.
Olha aí, Nildo Costa. Nildo Costa é maranhense.
Ah, é.
Nildo Costa. Onde?
Dando
show dentro do... ele estava lá no Palácio Federal, do Lula, aquela última vez que ele entrou, foi dentro do Palácio do Lula. Tu tá dentro de novo?
Da última vez ele entrou triste porque quebraram a mesa que ele acha bonita.
Eu acho que ele gostou do café da casa do Lula e do Palácio do Planalto. Onde é que ele tá de novo?
Eu conheço aquele cenário,
olha o sofá que tem do lado dele ali, ó, pra ele sentar. Um sofá desse bem aí não custa menos de 30 mil reais.
Olha aí, ó.
Onde é que o Nildo senta?
E ele sempre muito bem alinhado, né?
O Nildo Costa é da onde?
Maranhense.
Da região de Central ou Cedral? Central, né? Central do Maranhão.
Central.
Central.
Morou muito tempo aqui na região do Pindorama, não foi? Do Pindorama.
Bom Jesus,
né? Do Bom Jesus. E onde é que tá lá em Brasília?
Cobriu comigo muito tempo a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Olha a pele, e parece que nunca sentou nem um mosquito nesse rosto dele aí, ó. Olha aí, ó.
Bom dia, Nildo.
E o carrão, Nildo Costa, dá pra mostrar, não? Aquele carrão parece a Lamborghini.
Não dá.
Parece a Lamborghini do Roberto Carlos. Rapaz, daqui a pouco eu vou estar refazendo revelação de tanta coisa. Nildo Costa hoje, mansão em Brasília.
Ô, rapaz, não faz isso.
Não faz isso com o Nildo, cuidado com o Leão. Cuidado com o Leão. Alô, Nildo Costa, bom dia, meu amigo.
Bom dia,
Nildo, o que está acontecendo aí, Nildo?
Ai, ai, bom dia. Bom dia para vocês, o Carlos Rocha, bom dia, Humberto Fernandes. Humberto, hoje eu estou aqui sim, no Palácio do Planalto, né? Esse período de recesso. Congresso Nacional não dá para trabalhar, não. A zoada lá de Ferreiro, pá, não tem como. Então vem para cá pro Palácio
do Planalto. Aí eu vou ali no Palácio do Lula para trabalhar de lá.
É mais silencioso. E aqui realmente é muito bom, sabe? Não tem como eu mostrar para vocês, mas aqui tem um café delicioso com leite em pó, que tá caro pra caramba, leite em pó e tal e tudo. Aqui é muito bom de trabalhar realmente, fica bem.
Eu imagino as condições desumanas que você tá sobrevivendo aí.
Exatamente. Agora, Humberto, desumano está aí estão aí os empresários brasileiros, né? Os exportadores.
Verdade. O tratamento é desumano,
Está desumano, por quê? Produzem e precisam vender e assim gerar empregos, gerar renda para o povo brasileiro. Aquilo que eu digo, se esquecermos um pouco a polarização, as narrativas e tal, e vamos tratar de assuntos importantes, a gente tem muitos assuntos. Pois já não bastava a taxação dos Estados Unidos, agora vem a Venezuela. Vem aqui a vizinha Venezuela, agora taxando produtos brasileiros. Indo de encontro a um acordo firmado entre os dois países, lá em 2014. Né? E agora começou a taxar e, pelo visto, não comunicou nem o governo brasileiro, não comunicou ninguém. Por quê? Porque a informação que temos é que essa denúncia partiu dos exportadores, dos empresários, né? Que foi que comunicou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que aí sim o Ministério do Desenvolvimento foi que acionou aqui o Ministério de Relações Exteriores, né, para comunicar a embaixada do Brasil na Venezuela, acionar a embaixada do Brasil na Venezuela para dar explicação sobre essa taxação, essa cobrança aí da Venezuela. Estava todo mundo tranquilo, era isento, como eu falei, desde 2014, né, um acordo bilateral entre os dois países, que agora a Venezuela simplesmente bate de frente, né, descumpre esse acordo e começa a cobrar. Então, aí, esse é o assunto importante, porque estamos falando de milhares de empresas, empregos aí, né, que podem ser aí impactados, né, por conta de taxação de produtos. Já dos Estados Unidos, temos lá toda essa zoada, toda essa confusão que se politiza um pouco, em vez de começar a discutir sério e o que fazer para solucionar, né?
E que, aí assim, agora, na minha agora classe, os Estados Unidos fez mais uma revelação, né? Que o interesse mesmo agora... O presidente do Instituto Nacional, Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jungmann, revelou ontem que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, ele disse que agora eles estão interessados mesmo é na mineração que tem no Brasil. Aí tinha coisa por debaixo dos panos. Então, os empresários norte-americanos, eles estão interessados, são nas tal das pedras raras.
Pedras raras, né?
Pedras das terras raras que tem aqui no Brasil. Né, para poder fabricar as baterias dos carros elétricos, para poder fabricar celular, para fabricar o iPhone. Eles estão precisando desse minério, que o Brasil é o segundo país do mundo a ter esse tipo de mineração. Aí o interesse dos Estados Unidos, né, com relação ao povo brasileiro, que não tem nada a ver com o povo brasileiro, tá aí, quer que o povo brasileiro se exploda.
Tá aí o porquê do foco, né?
Eles querem um minério brasileiro, né, em melhores condições, querem explorar. Então querem usar isso agora para forçar. Eu acho que o presidente norte-americano, se quer punir o Lula, corta o passaporte do Lula.
Não deixa ele entrar lá.
Qualquer coisa pro Lula. Agora deixa o povo brasileiro, né, sobreviver, os empresários brasileiros sobreviverem. Claro. Né? Eu acho... Ô, Nildo, pode continuar com a sua pauta aí, que eu acabo lhe interrompendo.
Não, você é correto. Eu ia tratar exatamente sobre o assunto, trazer a informação que você já levou.
Sim,
exatamente
sim.
Isso, amigo. Entendeu? Então, a questão agora do Brasil, os Estados Unidos interessados agora nos minérios raros, né, do Brasil, né, fica agora também uma deixa para negociar. Também, vocês interessados, vamos negociar. Só que isso é negociável, de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem se pronunciou sobre isso, pediu respeito do povo americano, assim como ele também respeita os americanos lá. Viu, Beto Fernandes?
Pois é.
Acompanhando aqui.
Muito obrigado, Nildo Costa. Hoje, sexta-feira, vai descansar um pouco, você merece, né? Parabéns pelo seu trabalho, por acompanhar tudo.
Pobre, enquanto gente, descansa, de perto, carrega a pedra.
Direto da fonte, direto dentro do palácio. Continue. Vá tomar o lanche agora. Você é o brunch.
Vai tomar o brunch. Aqui no Maranhão, Nildo Costa, continua sendo merenda.
Continua sendo. Deixa só eu complementar aqui rapidamente, só para sair aqui, mas é só para deixar registrado ontem aquele general da reserva, né, o Mário Fernandes. Depois da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que confessou realmente que ele foi o mentor da história daquele plano, né, que era de assassinar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas que Humberto Fernandes, pensa só, vê se a graça pega, hein? Foi apenas um pensamento que eu digitalizei. Eu apenas pensei, cuidado para você ficar escrevendo o que você pensa, viu?
Ô, Nildo, eu acho que esse daí faz parte daquele grupo que o Bolsonaro chamou de malucos, né?
Quer dizer, exatamente.
Eu acho que esse daí faz parte. Quer dizer, eu tô uns malucos por aí. Como é que o cidadão diz assim, não, eu só pensei. Mas aí ele pensou.
Foi só um pensamento.
Ele escreveu, né? Escreveu, imprimiu em 3 vias.
Aí já estava planejando.
Imprimiu em 3 vias. E ainda conversou, chamou uns outros lá, que se eu tenho acesso, tu imagina o Alexandre de Moraes. Eu recebi umas gravações dizendo que nós vamos matar todo mundo mesmo, né? Vamos mandar logo pro inferno esse. Tu entendeu? É preciso que a gente faça alguma coisa. Se eu tenho as gravações, tu imagina o Alexandre de Moraes
e a Polícia Federal. Mas nesse depoimento dele ontem, ele disse que não, foi só um pensamento digitalizado, que ele pensou e digitalizou, mas, no entanto, não compartilhou com ninguém.
Ó, se eu tô sabendo, imagine se ninguém tá sabendo no Brasil. Nildo, muito obrigado. E aí a gente gosta de colocar essas coisas muito claras, né, para quem tá nos ouvindo, quem tá nos acompanhando. A gente tem acesso à informação e o desejo da gente é compartilhar com vocês que estão nos ouvindo através aqui da sua rádio e da sua televisão, da forma mais clara para vocês entenderem. O Nildo Costa contribui muito com isso, da gente trazer as informações sem puxar para lá do A, nem para lá do B. Né? Ninguém tem o direito de planejar a morte de ninguém. Quanto mais a coragem de planejar a morte do presidente da República, do vice-presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a galera cedeu, sim. E aí o Bolsonaro chamou eles de maluco. Obrigado, então, Nildo Costa.
Bom final de semana,
meu amigo. Bom final de semana. Vamos a um rápido intervalo, porque o povo tem que rodar os apoios culturais. E aí a gente volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.